O Evangelho de João, no capítulo 14. E se você já encontrou o Evangelho de João, capítulo 14, também você que está em casa, está ao vivo, Deus te abençoe, te visite onde você estiver. Eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus, nosso Pai, obrigado, obrigado pela tua palavra que está aqui conosco, diante de nós. E obrigado por tantas coisas boas, maravilhosas, que o Senhor nos tem dado. E de maneira tão abundante. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pelo nosso encontro. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está em nós, conosco. Pedimos-te que o teu Espírito nos conduza à tua verdade e à tua vontade, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A mais surpreendente afirmação de Jesus a respeito de si mesmo é que ele era Deus. É muito surpreendente por duas razões. A primeira é que ele não parecia com Deus. Jesus não correspondia às ideias que as pessoas de sua época, especialmente as pessoas que foram criadas, educadas, cresceram na tradição de Moisés, dos profetas, toda a história do povo hebreu, a descendência de Abraão, tudo que esse povo pensou, pensava, acreditou, acreditava a respeito de Deus. Não combinava com a pessoa de Jesus. Jesus parecia um Deus razoavelmente fraco, dizendo que vai morrer, eu vou deixar que me matem. Parece que Jesus está sujeito a uma força maior que a força que ele representa. Há um poder maior do que o poder que ele detém. É certo que Jesus fez coisas extraordinárias, fez coisas que pouquíssimas pessoas fizeram. Mas daí a dizer que ele era Deus, tinha uma certa distância, pelo menos para aquele pessoal. Porque a ideia que eles faziam de um Deus onipotente, um Deus onisciente. Então a Bíblia fala que Jesus sabia o pensamento das pessoas. Ah, mas quando perguntaram para ele a respeito das coisas do fim, ele disse: "Isso eu não sei, só o meu Pai que sabe." Então ele não sabia tudo, não conhecia tudo. Jesus não parecia ser como as divindades que têm a capacidade de impor a sua vontade sobre as pessoas. Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído, foi negado. Jesus não conseguiu ser bem-vindo em todas as mesas, também não conseguiu cativar todas as pessoas para a sua própria mesa. E também Jesus não conseguiu fazer milagres sempre em todos os lugares. Jesus, por exemplo, não fez milagres em Nazaré, a sua cidade de infância, onde ele foi criado, de onde surge o brocado, o profeta não tem honra na sua própria casa. Então ele não conseguiu fazer algumas. Como assim? Um Deus que não consegue fazer coisas? Como assim? Um Deus que se vê contrariado e chora porque está contrariado? Um Deus que é frustrado nas suas intenções e chora porque está frustrado. Eu gostaria muito que você tivesse me recebido, Jerusalém, mas você não me recebeu. Do mesmo jeito que você matou os profetas que vieram antes de mim, você também vai me matar. E Jesus chora, um choro de lamento e expressando até mesmo uma certa frustração. Então Jesus não combina com essa ideia de um Deus assim. Jesus é um Deus. E isso ainda persiste no nosso pensamento, na nossa cabeça, porque vira mexe a gente está dizendo assim, por que é que Deus não resolve tudo que tem para resolver no mundo? Por que é que há tanto sofrimento? Por que é que o justo sofre, o inocente sofre? Por que há tanta tragédia? Por que há tantas pessoas que são más e Deus não faz nada? Por que Deus não traz soluções para responder às nossas súplicas? Deus não faz tudo que nós gostaríamos que Ele fizesse nas nossas próprias vidas. Deus não resolve tudo como nós gostaríamos. E nós também convivemos com frustrações a respeito de Deus. E a maneira como Jesus responde essa questão aqui, no Evangelho de João, e especialmente nessa conversa que ele tem com os seus discípulos nos capítulos de 13 a 17, a conversa que ele tem com os discípulos no cenáculo, é também uma maneira surpreendente. Porque já foi muito surpreendente quando ele disse que era Deus e que ele e o Pai eram um, e que ele disse, somos dois. Aqui no capítulo 10, o versículo 33, está dito o seguinte, olha, nós vamos matar você, mas não porque você fez uma coisa ou deixou de fazer outra, mas porque você está blasfemando. Você é um simples ser humano, mas se apresenta como Deus. E ele não está dizendo assim, olha, eu sou o Deus. Porque Israel sempre acreditou que Deus estava lá. O Deus de Israel é Yahvé, o Eu Sou. Deus está lá. E quando Jesus chega, Jesus não diz assim, sabem aquele que está lá? Então, não está mais lá, está aqui, sou eu. Eu saí de lá e vim para cá. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, sabe aquele um que está lá? Então, ele continua lá. E eu sou filho dele, e estou aqui. E eu e ele somos um. E quem me vê a mim, vê também o meu pai. Ele é meu pai, eu sou filho dele. E aí as pessoas disseram, como assim você está dizendo que você é igual a Deus? Ele falou, é isso aí. Então não é um só Deus, são dois. Jesus diz, por enquanto. Dois, o meu pai e eu. Isso já foi chocante para aquelas pessoas. Mas agora, no capítulo 14 do Evangelho de João, quando cresce a angústia dos seus discípulos na iminência da morte de Jesus, os discípulos estão pensando mais ou menos assim, mas Jesus, se já está ruim com o Senhor aqui, imagina quando o Senhor for embora, quando o Senhor morrer. Que vai ser de nós depois da sua partida? E aí Jesus diz, surpresa, não somos somente dois, somos três. Porque eu vou pedir ao meu pai e ele vai mandar outro. E aqui no capítulo 14, versículo 16, ele diz exatamente isso. Eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro, consolador, pode estar na sua Bíblia. Na sua Bíblia pode estar encorajador. A Bíblia, a mensagem, traduz outro amigo. Mas a palavra aqui é parácletos, aquele que está ao lado de, aquele que está com. E é exatamente isso que Jesus diz. Eu vou pedir ao meu Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então Jesus está dizendo, surpresa, nós não somos apenas dois, eu e o meu pai, nós somos três, eu, o meu pai e o Espírito da Verdade. E Deus, o meu pai, vai enviar o outro, que é o Espírito, e Ele estará sempre com vocês. E esse outro que Jesus fala, não é um outro do mesmo jeito que o apóstolo Paulo fala quando em Gálatas capítulo 1, ele diz assim: se alguém pregar outro evangelho diferente desse que nós anunciamos a vocês, que esse tal seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Outro evangelho diferente desse. Quando Jesus usa a expressão outro consolador, é um outro, mas é igual. E aqui as palavras da língua grega nos ajudam bastante. Quando o apóstolo Paulo está falando de outro evangelho, ele está falando de um hetero evangelho. Mas quando Jesus fala de um outro consolador, ele está falando de um alos consolador. É outro, mas é igual. Mas é outro. Não é diferente, não é hétero. É o que nós, para nossa linguagem, ficou melhor dizer homo. É um outro homo. Não é um outro hétero. Outro hétero é um outro completamente diferente. Como, por exemplo, eu tenho esse copo e esse copo. Esse copo é um copo. Esse aqui é outro copo. Mas esse copo é um copo e esse aqui é um hétero copo. Agora, esse copo é um copo. Esse copo aqui é outro copo, mas ele é um homocopo. Um alos copo. É outro igual. Por exemplo, ó, esse aqui é um, esse aqui é outro. Agora, ó, veja bem, qual que é um e qual que é outro? Ah, peguei você. Sabe? Porque eles são idênticos. Não consegue distinguir um do outro. São exatamente iguais. São praticamente o mesmo copo. E aí Jesus diz assim: olha, o meu pai, eu e o outro, o Espírito da verdade. Nós somos três. Mas três idênticos. Três da mesma natureza. Uma unidade perfeita de três pessoas. Ah, então são três deuses? Não, não. Um Deus em três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade, que nós estamos há quase 2000 anos discutindo esse mistério, e não sou eu aqui com três copinhos que vou resolver. Mas estou tentando. Estou tentando chegar um pouco mais perto do entendimento e da compreensão. É, três pessoas, porque aquilo que chamamos Deus, quando nós falamos assim a palavra Deus, nós pensamos Deus o Pai. Mas Deus é uma palavra que diz respeito aos três. Quando você fala assim, valha-me Deus, os três olham. Pá, olham para você. Os três. Eles até poderiam dizer assim, com qual de nós três você quer falar? Porque quando você grita Deus, você está falando com nós três ao mesmo tempo. E veja que na sua oração você faz uma confusão lascada. Você começa a falar com o Pai e ele está ouvindo. Daqui a pouco você está falando já com Jesus. Aí o Pai fala, é contigo aí. Aí Jesus, pá, presta atenção. Aí você começa a falar do Espírito Santo, Jesus, contigo. Aí o Espírito Santo... Porque Deus é o nome que damos a essa comunhão perfeita de três pessoas. E é isso que Jesus vem revelar para nós. Nós somos três. Tem eu, o meu Pai e o Espírito da verdade. Somos três. Em relação aos três que são um, nós é que somos diferentes. Nós é que somos o outro hétero. Porque, por exemplo, ó, esse aqui é um heterocopo em relação a esse copo. Esse aqui é um aloscopo, um homocopo em relação a esse copo. Agora, se eu perguntar, e esse copo aqui é hétero ou é homo? Não é nem hétero nem homo, ele é copo. Porque alguma coisa só é hétero ou homo em relação à outra. Então, em relação a esse copo, esse aqui é um homocopo. Mas em relação a esse copo, esse aqui é um heterocopo. Então, em relação a Deus, o Pai, Jesus é idêntico. O Espírito Santo também é idêntico. Estranho é você. Eu. Nós. E o que o outro que é idêntico, que é o Espírito da verdade, faz? Diz Jesus aí no capítulo 14, versículo 26. O conselheiro, o consolador, o encorajador, o amigo, o paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o que faz o Espírito Santo? Ensina, faz lembrar. Mas o que mais? Capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, o consolador, o paráclitos, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, o que o Espírito Santo faz? Ensina, faz nos lembrar do que Jesus nos ensinou, testemunha de Jesus. J.I. Packer, um teólogo, ele diz assim, que o Espírito Santo é como uma luz atrás de nós, iluminando a face de Jesus que está à nossa frente. Se o Espírito Santo não ilumina Jesus, nós não discernimos quem é Jesus. Porque o capítulo 16, a começar do versículo 8, diz assim, olha, o conselheiro, o paráclitos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 12, ele diz, tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Essa ideia, o Espírito da verdade é um Espírito como uma luz atrás de nós que ilumina a face de Jesus à nossa frente. E quando nós olhamos para o Espírito, primeiro que a gente corre o risco de ficar cego. Mas o Espírito vai dizer para nós, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Eu estou aqui para testemunhar a respeito de Jesus. Para guiar você até Jesus. Para convencer você de Jesus. Para fazer você lembrar tudo que Jesus ensinou. Para fazer você entender a verdade. Eu estou aqui para convencer você a respeito de Jesus. Então, tudo isso aqui nos fala a respeito do Espírito Santo de Deus, mas nos fala também a respeito de Jesus. Porque nós estamos tentando discernir Jesus. E discernindo Jesus, discernir Deus, que é uma comunhão perfeita de três pessoas, e discernir o Pai de Jesus. E o que isso tudo nos fala de Jesus? Eu penso que nos fala basicamente duas coisas. A primeira é que Jesus é um Deus que vive em comunidade. Jesus não é um Deus solitário, sozinho. Jesus é Deus, o Filho. E o Filho sempre esteve, sempre está na comunhão do Pai e do Espírito. Porque o nosso Deus é uma comunhão perfeita de três pessoas. Mas uma comunhão perfeita de três pessoas, essa comunidade, é uma comunidade em que as três pessoas se precisam mutuamente. Isto é uma comunidade interdependente. Porque a comunidade interdependente é aquela em que a ação isolada de um não produz fruto. Somente a ação mútua a ação de complementaridade, a ação de autodoação de um para o outro é que produz fruto. Porque imagina, e é claro que aqui é um absurdo do absurdo, mas imagina Jesus, se ele fosse que nem eu, por exemplo, ou melhor, que nem você. Ele ia chegar no céu e ia falar assim: sou fera, né? Aí o Espírito Santo ia falar: fera o quê? Eu sou fera. Nasci lá, os caras quiseram me pegar, eu andei sobre as águas, ressuscitei morto, fiz até parar de chover. Multipliquei pão, curei os doentes, mandei os demônios ficar tudo quieto, eles ficaram. Tá certo que me mataram, mas eu ressuscitei. Estou vivo. Aí, ó, sou fera. Aí o Espírito Santo ia dizer: você é fera nada. Se não fosse eu, você não tinha nem nascido. Fui eu lá com a Maria, tá ligado? Imaculada Conceição? Tá ligado que você nasceu de uma virgem? Não foi José, não. Fui eu. Eu concebi você. E mais, não fosse eu estar com você, agir com você e em você, você não teria feito nada. Ou você esqueceu como foi que você começou o seu ministério, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para que eu possa fazer o que eu vou fazer agora. Foi eu quem guiou você para o deserto para ser tentado. E quando os seus discípulos voltaram, dizendo que testemunharam do reino, do nosso reino, diga-se de passagem, do reino de Deus, e você ficou feliz, você teve uma experiência de um êxtase de alegria incontida, quem foi que você acha que deu essa alegria para você? Fui eu. Aí Deus, o Pai, ia dizer: ô, vocês dois aí, vamos parar com essa brincadeira? Porque se eu tivesse deixado você morto lá e não tivesse ressuscitado você dos mortos, você estava morto. Se eu não tivesse recebido o seu sacrifício, você teria ficado aí. É mais ou menos uma tentativa de construir na nossa cabeça limitada essa ideia de que o que chamamos de Deus é uma comunidade interdependente, em que a ação isolada de um não produz. Somente a ação mútua complementar dos três, porque os três são um, é que produz. E se Deus é a nossa comunidade interdependente, por que é que as coisas não acontecem do jeito que Ele quer, não acontecem sempre da melhor maneira? E por que é que não há solução? Tem um problema sério. É que essa comunidade perfeita resolveu incluir gente que nem eu e você. Foi isso que Jesus veio revelar para nós. Foi isso que Jesus veio dizer, que aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E eu e o meu Pai habitaremos nele. E o Espírito de Deus habita em nós. Essa oração que Jesus faz no capítulo 17, versículo 20. Ele está orando pelos seus discípulos aqui, que estão com ele no cenáculo, na última Páscoa. E ele, no capítulo 17, versículo 20, diz assim: a minha oração não é apenas por esses aqui, mas também por todos aqueles que crerão em mim por causa da mensagem destes. Isto é, Jesus orou por você, orou por mim. E qual é a oração de Jesus? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Jesus nos chama para... foi nos levar para essa comunhão aqui. Porque é aqui dentro que a gente funciona bem como ser humano. Porque foi dessa comunhão perfeita que nós recebemos vida. E o que é pecado? Roubar? É. Matar? É. Mentir? É. É, também. É. Mas o grande pecado que nós cometemos é o pecado de tentar viver aqui fora. Como se nós pudéssemos sobreviver fora dessa comunhão. Por isso é que Jesus diz assim, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando, se cumprirem a minha vontade. Aquele que me ama é que guarda a minha vontade. Por quê? Porque para a gente viver aqui dentro de uma comunhão de alos, uma comunhão de iguais, nós temos que ser iguais a eles. E o nosso grande problema é que a gente vive esse conflito de que a gente não é igual a eles. E onde está a nossa grande angústia, as nossas neuras, as nossas psicoses, as nossas disfunções de alma, as nossas infelicidades, as nossas insatisfações crônicas? É quando a gente não funciona do jeito de Deus. Não funciona aqui dentro dessa comunhão. É quando o nosso coração não bate no mesmo compasso do coração de Deus. É quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É quando os nossos desejos estão desalinhados com os desejos de Deus. É quando a gente tenta viver de maneira autônoma a essa comunhão perfeita que nós chamamos Deus. É quando a gente diz assim, Deus, eu queria muito dar um soco na cara desse cidadão. Eu não vou dar um soco na cara dele, porque o senhor falou que não pode, mandou virar outra face. Aí também o senhor já exagerou. Eu já não vou virar outra face, mas também não vou dar um soco. Mas por dentro eu estou socando. E aí alguém diz assim, olha, está vendo como está desalinhado? Você está em obediência, mas você não tem o mesmo coração. Ô Ed, por que você não mete a mão na grana da Ibabe? Bom, primeiro que não dá, porque tem auditoria, tem diretoria, tem um monte de cara cuidando da grana. Não dá. Só se a gente fizer isso todo mundo junto, que... é possível, a gente está vendo que é possível pegar um montão de gente para fazer o tal. Mas não dá para eu sozinho. Mas eu digo assim, ó, eu não faço porque eu tenho medo de ser pego, de ser preso. Mas se eu pudesse, eu faria. Ah, então você é uma pessoa desqualificada. Se você pudesse, você faria? Porque a minha resposta deveria ser... cara, eu não roubo porque eu não sou ladrão. Porque o meu coração não tem aspiração de roubar e tirar dos outros. O meu coração é um coração que tem aspiração de repartir com os outros. As minhas contas não são como é que eu faço para ter mais. As minhas contas, elas são motivadas pela minha culpa de ter o que eu tenho e quanto que eu posso repartir mais. E será que tá legal o que eu estou gastando comigo e não gastando com os outros? Eu sempre tenho essa neura. Por que você não mente? Porque eu não sou mentiroso. Por que você não é violento? Justamente, eu não sou violento, eu não bato nas pessoas porque eu sou da paz. O príncipe da paz... não, mas você faz isso porque é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Eu falo, eu já não sei mais se é a minha vontade ou a vontade de Deus, porque eu estou tão assimilado na comunhão da Trindade que eu já não sei mais se o que eu faço é a minha vontade ou a vontade dele. Mas isso que você está pensando é a sua cabeça ou é Deus falando através de você? Falo, eu já não consigo mais... entender esse negócio e fazer tanta diferença, porque a Bíblia Sagrada diz que eu tenho a mente de Cristo e diz que o Espírito Santo me guia a toda a verdade. Então, eu já não sei mais o que eu penso que Deus pensa. Eu gostaria de poder responder assim. E um dia, quem sabe, eu vou responder assim. Por enquanto, eu respondo tentando aliviar o meu lado e tentando conviver com as minhas incoerências. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz assim: deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se guiar pelo Espírito, deixem-se controlar pelo Espírito Santo de Deus, que habita em vocês e com vocês. Isto é, rendam-se para funcionar aqui dentro da comunhão da divina e santa triunidade. Porque quando você funciona do lado de fora, você tende à morte. Você vai caindo, caindo até se espatifar. Então renda-se ao Espírito de Deus. Por isso é que Jesus disse, ó, para todo mundo aí, ninguém faz nada, porque eu vou pedir ao meu Pai e Ele vai mandar o Consolador, e assim como Ele esteve sobre mim, Ele vai estar sobre vocês. E somente quando vocês estiverem sob o Espírito da verdade, vocês se aventurem a fazer qualquer coisa, porque sozinhos, fora dessa comunhão, vocês não conseguem. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Foi esse o convite que Jesus nos fez e o chamado que Ele nos fez. Então, quando eu penso assim, que eu me converti, eu fui convertido ao Evangelho, eu fui convertido a quê? Eu fui convertido da minha pretensão, da minha onipotência, da minha arrogância, do meu orgulho e da ilusão que eu tenho de que eu consigo sozinho sem Deus. E que eu tenho que viver aqui dentro dessa comunhão. Porque se você perguntasse a Jesus, Jesus, isso que você está falando, é você que está falando, é seu Pai. Ele falou, não tem diferença. Isso que você está fazendo, é você que está fazendo ou é o Espírito de Deus fazendo em você? Jesus responderia, não tem diferença. Isso é a vontade de quem? É minha e do meu Pai também, porque eu e meu Pai somos um e a minha vontade e a dele não se chocam. O que, que nós aqui dizemos? Olha, eu não sei quando é a minha cabeça, quando é a de Deus, quando é a minha vontade, quando é a vontade de Deus, mas no fundo a gente sabe. A gente sabe quando está deslocado. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e se você é um seguidor de Jesus, você sabe sim. Quando você que está aqui, nessa comunhão, foi fazer, foi falar, foi buscar, foi desejar, foi se relacionar fora. Você sabe que está em desalinho. Quem é Jesus? É o Deus que vive numa comunidade interdependente. Quem somos nós? Os filhos desse Deus, convidados a fazer parte dessa comunidade interdependente. Toda vez que a gente estiver fora, vai doer para nós. E toda vez que a gente tentar viver fora, a gente começa a caminhar para a morte. E caminhar para a morte de maneira bem sofrida. Por isso, o convite de Jesus para mim e para você sempre será esse. Venha para a nossa roda e para a nossa comunhão. E eu queria renovar esse convite hoje à noite para você. Nós cantamos que o Espírito de Deus está aqui. Que os feridos de alma são curados. Os aflitos e os oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Bom, o Espírito de Deus está aqui, resta saber se você está aqui. E se você está alinhado com o Espírito Santo de Deus, ou você saiu para dar umas voltas. Então eu queria convidar você hoje, quem sabe, enquanto nós cantamos, a sair do seu lugar, isto é, desse lugar distante, e caminhar aqui à frente, simbolicamente dizendo: eu estou voltando. Voltando para casa. Voltando para a comunhão. Voltando para me submeter ao Espírito de Deus que está aqui. Hoje o Espírito de Deus falou comigo. Ele abriu os meus olhos. Ele me convenceu. Ele me mostrou uma direção. Ele me guiou. Ele tocou meu coração. Então, se aconteceu com você isso, enquanto nós cantamos, eu queria encorajar você a sair do seu lugar e simbolicamente voltar para a comunhão. Vindo aqui à frente, você vai estar dizendo assim: eu estou colocando a minha vida de volta em submissão ao Espírito Santo de Deus. Eu estou trazendo meu coração de volta para que ele seja alinhado com o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa vontade que é boa, perfeita, agradável. Vamos ficar em pé e você pode sair daí e vir para cá para nós orarmos juntos. Você que foi para longe da comunhão, ou quem sabe você diz assim: eu não tinha entendido o evangelho dessa maneira. Eu achava que o evangelho era eu ir para o céu. Sim, é, também. Mas o evangelho mesmo é você voltar para essa comunhão aqui. Voltar para sua casa, de onde a gente nunca devia ter saído. Então pode sair do seu lugar e vir aqui.
O Espírito de Deus está aqui.
Nós terminamos a nossa celebração, uma delas, não me lembro se das 9 ou das 11:30, veio um jovem, falou assim: pastor, quando a gente estiver no céu, a gente vai ser um copo de vidro ou um copo de plástico? Falei, rapaz, eu não sei responder sua pergunta, não. E a única coisa que eu posso dizer para você é o que está na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 4. Que diz assim que nós vivemos de uma grandiosa e preciosa promessa. A promessa de que um dia nós seremos participantes da natureza divina. Não sei como é que vai ser, eu acho que a gente vai ser transformado em copo de plástico, não sei. Nós vamos participar da natureza divina. Haverá um dia quando a nossa vontade estará conformada à vontade de Deus. E quando Deus pensar alguma coisa, a gente pensa também. Em que a gente não vai estar mais em oposição contra Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Então vamos orar para que esse dia venha. Deus nosso Pai, nós te agradecemos o pouco que já entendemos da tua palavra e da revelação que o Senhor nos trouxe em Jesus Cristo, teu Filho. E te agradecemos o sopro do teu Espírito Santo sobre nós, para discernirmos a verdade revelada em Jesus. E mais uma vez nós expressamos o nosso lamento e te pedimos perdão, porque não poucas vezes nós tentamos viver desalinhados com o teu coração, guiados pela nossa própria sabedoria. E trilhamos caminhos que não parecem, mas são caminhos de morte. E nós te pedimos perdão. E suplicamos a tua misericórdia. E nos rendemos à direção, ao controle do teu Espírito Santo. E te pedimos, dá-nos a mente de Jesus Cristo, teu Filho. Dá-nos o teu coração. Dá-nos, Senhor, a maturidade de distinguir o certo e o errado, a verdade e a mentira, o verdadeiro e o falso. Sopra o teu Espírito sobre nós para que as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam puros como são puros os teus sentimentos em relação a nós. Ilumina o nosso entendimento e nos leva para fora desse labirinto confuso dos nossos pensamentos. E revela-nos a tua vontade no nosso dia a dia, nas nossas pequenas decisões. E fortalece, Senhor, a nossa capacidade de dizer sim, sim para o Senhor e para a tua vontade. Nós santificamos os nossos relacionamentos e as nossas vidas para o Senhor. E te agradecemos e te louvamos por essa promessa maravilhosa de um dia vivermos a plenitude da comunhão da santa e bendita Trindade que tu és. Obrigado, ó Pai, por essa noite e pelo toque do teu Espírito em cada um de nós. Nós nos entregamos às tuas mãos e clamamos: não permitas nos afastarmos de ti e da comunhão contigo, e da submissão ao teu Espírito Santo, e da submissão à autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que a nossa vida, todo tempo, em todo lugar, em tudo, seja para a tua glória. porque essa é a nossa felicidade. Nós reconhecemos que essa é a nossa felicidade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito, para servirmos a Jesus para a Tua glória. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os leve em paz. E eu faço uma última oração, a oração que a gente consiga seguir com fé. É, porque o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Amém?